Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira, destaque para as bolsas globais que acabam tendo um movimento bastante positivo diante aí das previsões de vendas e de resultados acima do esperado, que foram divulgados ontem à noite, depois do fechamento do mercado, pela Nvidia. Assim, pessoal, isso reforça as perspectivas positivas com o tema inteligência artificial, que é o tema do momento, olhando para o mercado financeiro, e acaba trazendo aí um fôlego, né, um ânimo adicional para a movimentação aí das bolsas globais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Europa nós temos Londres subindo 0,08, Paris alta de 0,71, Frankfurt na Alemanha, alta de 0,12. Já em relação aos futuros norte-americanos, o S&P futuro subindo 1,12, Dow Jones subindo 0,23%, e nós tivemos a Nasdaq subindo quase 2% neste momento, né? Os futuros da Nasdaq, obviamente, né, uma bolsa de tecnologia que acaba sendo impulsionada por esse resultado da Nvidia. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 7,5% na região ali dos 14 pontos, reforçando então que o mercado global de ações está propenso aí a ativos de risco. O dólar index DXY tem uma queda de 0,35, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,41 a 4,30. Bitcoin sobe 0,67 na faixa ali dos 51.600 dólares a unidade. Tá, pessoal? Então acho que esse é o grande tema do dia. O resultado de Nvidia, que veio bem acima das expectativas, e não somente veio acima das expectativas, como as projeções para a empresa para esse ano mostraram ainda que existe, né, espaço para crescimento do setor, né, desse segmento focado na parte de inteligência artificial. Tá bom? Então, com esse entusiasmo aí que voltou, isso acabou, digamos assim, até mesmo ofuscando ontem, né, o tom agressivo da ata do Fed, que foi divulgada referente à última decisão de política monetária por lá. Essa ata que mostrou ontem, né, que os dirigentes seguem ainda bastante preocupados com os riscos de cortar taxas de juros muito cedo. E assim, o mercado vai monitorando aí, a bateria, né, de dados macroeconômicos para entender, até onde, né, ou como que o Fed poderia conduzir esse processo. Mas é aquilo, pessoal, que eu queria comentar aqui com vocês. O mercado entendeu. Beleza, você pode ficar aí com juros altos. A demanda ainda continua, né? As sete magníficas, a Nvidia, dentre outras, ainda continuam apresentando bons resultados. Então, se juros não está atrapalhando, segue o jogo. Eu vou estar posicionado aqui em ações nos Estados Unidos, principalmente, obviamente, claro, essas empresas de maior qualidade. A partir do momento em que nós tivermos aí sim, né, uma sinalização de desaceleração mais forte dos resultados das companhias, que, na minha opinião, se isso for começar a acontecer, vai ficar para a próxima temporada, né, no caso, divulgando aí os resultados do primeiro tri. Enquanto isso não acontecer, pessoal, segue o jogo, o mercado segue então animado e buscando aí oportunidades no mercado de ações, tá bom? Além da divulgação do resultado, o mercado monitora também dados relacionados à economia norte-americana. Às 10h30 da manhã, nós teremos pedidos de seguro-desemprego e também dado aí de atividade do Fed de Chicago. Às 11h45, PMI de manufaturas, meio-dia, vendas de casas existentes. Também teremos diversos dirigentes do Fed que vão falar aí durante o dia, tá bom? Só para compartilhar aqui com vocês também a informação, a gente teve mais cedo na Europa a divulgação dos dados de atividade por lá, em que os dados de PMI, atividade econômica na França, do mês de fevereiro vieram melhores do que o esperado. Porém, pessoal, a atividade industrial na Alemanha acabou frustrando as previsões. Não tem jeito, tá? A Alemanha também é um grande parceiro da China e quando a economia chinesa não vai bem, a Alemanha tende a sentir estes efeitos. Bom, falando agora sobre commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 0,21, 78 dólares o barril. O Brent, que é o contrato, né, negociado na Bolsa de Londres, avançando 0,20, 83 dólares o barril. Mercado aí de petróleo que segue acompanhando dados, né, sobre oferta e demanda e o conflito no Oriente Médio. Mas não temos, pessoal, sinceramente, grandes novidades nesse sentido. Sobre o mercado aí de metais industriais, o minério de ferro teve leve alta na Bolsa de Singapura, após três quedas seguidas, mas nada muito significativo, apenas um ajuste técnico. E na Bolsa de Londres, o cobre avança aí pelo terceiro dia consecutivo, mercado que segue aí, de olho, né, na questão envolvendo o mercado imobiliário na China. Mas enfim, pessoal, novamente, sem grandes novidades. O cobre avançando 0,20, níquel subindo aí 1,5%. Bom, falando agora sobre o Brasil, olhando para a agenda macroeconômica, esperado para hoje, depois de diversos adiamentos e em meio também à greve dos servidores públicos, a pesquisa Focus, que vai ser aí, divulgada em torno aí das 8h25 da manhã. E às 10h30, a Receita divulga dados de arrecadação do mês de janeiro. Estimativa aí de uma alta para R$ 279 bilhões de reais contra o número anterior, que foi de 231. Lembrando, pessoal, o ponto fraco da Tese Brasil, digamos, eu acho que é um pouco mais preocupante hoje do que a inflação, é a questão fiscal. Se o mercado, né, se surpreender com dados de arrecadação, obviamente que isso tende a se refletir positivamente na bolsa, tá? É menos pressão da parte aí de juros, né? Porque o governo conseguiria aí, digamos, bater a sua meta, atingir sua meta, que hoje é em torno de 0,5% da relação aí dívida PIB. E então isso acaba sendo aí um número importante que vai ser acompanhado pelo mercado, tá? A gente sabe que as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, ele está tentando fazer o mais difícil, mas aquilo, a gente é brasileiro, a gente torce aí por um bom desempenho das ações aqui no Brasil, por um crescimento econômico. Então, ficamos na torcida para que esses dados surpreendam, tá? A gente fala de torcida, no sentido de que, infelizmente, o processo poderia ser muito mais fácil. Mas, já que eles escolheram aí fazer o mais difícil, a gente fica na torcida para que dê certo, tá bom? Além disso, né, da questão macroeconômica, hoje a gente vai ter a Vale divulgando os seus números após o fechamento do mercado, lembrando que ela já divulgou aí dados de produção, então é apenas um ajuste aí, mercado que, na minha opinião, já precificou esses dados. Além da Vale, nós teremos Nubank, B3 e Caixa Seguridade divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2023. Olhando para o resultado de Nubank, o mercado espera aí um aumento no lucro líquido no quarto trimestre do ano passado, apoiado aí por novas eficiências na parte de custos, dentre outros, tá? Então vamos acompanhar, o mercado segue aí de olho na temporada de balanços aqui no Brasil. E para encerrar, a gente teve, olhando para o noticiário corporativo, a Vale assinando um acordo com a Anglo-American para aquisição de 15% da participação acionária ao estabelecer uma parceria abrangendo Anglo-American Minério de Ferro no Brasil, a empresa que detém o complexo Minas Rio e os recursos da Vale aí da Serra de Serpentina. E também tivemos o Pará suspendendo a licença de operação da mina de Sossego por parte da Vale. E das empresas que já divulgaram resultado ontem, a gente teve Grupo Pão de Açúcar divulgando receitas em linha com as expectativas do mercado e Assaí, que trouxe um lucro líquido acima do esperado. Destaque aí para redução de alavancagem, ainda é alta, mas teve uma redução, e uma abertura de lojas que veio acima das expectativas dos investidores. Acredito, pessoal, que teremos uma repercussão positiva tanto para Pão de Açúcar quanto para Assaí. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Mundo animado. Pena que esse tema, né, tecnologia, inteligência artificial, ele não tem uma certa representatividade aqui na Bolsa Brasileira. Ficamos então na torcida, né, de que esse bom humor faça com que o investidor olhe, né, para outras regiões e busque aí preço como um diferencial, que eu vejo que isso seria a única questão olhando aqui para o Brasil, tá? Por enquanto, a gente segue acompanhando uma melhora das perspectivas macroeconômicas Brasil. E vamos ver se mais cedo ou mais tarde isso se reflete, né? Na verdade, já vem se refletindo, tá? A Bolsa Brasileira vem se destacando nos últimos dias, fechando aquele gap em relação às principais bolsas internacionais. É o que eu comentei com vocês, seguimos otimistas. E claro, né, se os ventos lá fora ajudarem, a gente tem potencial aí de crescimento e de valorização para este ano. Um abraço, uma ótima quinta e até mais. Valeu!